A RUM celebra o Dia Mundial do Teatro com o voraz desejo de vingança de Montressor naquela fatídica noite de carnaval. O desgraçado de Fortunato e a sua cruel sina, para vosso deleite, esta noite, à meia-noite, na terceira edição do Pela Calada da Noite. O Barril de Amontilado, um dos mais horripilantes contos de Edgar Allan Poe. Não percam. Suportei as inúmeras injúrias de Fortunato o melhor que pude. Mas quando passou das injúrias aos insultos, jurei vingar-me. Contudo, vós que tão bem conheceis a natureza da minha alma, não pensareis que cometi o erro de proferir ameaças. Mais cedo ou mais tarde soaria a hora da vingança. Era um ponto definitivamente assente. E a determinação que me animava excluía a possibilidade de correr qualquer risco. Devia não só castigar, mas castigar ficando impune. Uma falta permanece irreparada quando a vingança recai sobre quem a pratica. O mesmo sucede se o vingador se esquece da falta de que foi vítima. Evidentemente, tive o cuidado de evitar palavras ou atos que levassem Fortunato a duvidar da minha boa vontade. Continuei a sorrir-lhe, de acordo com o que planeara, mas ele não compreendeu que eu apenas sorria a ideia da sua imolação. Embora sob certos aspectos fosse um homem digno de ser respeitado e até temido, este Fortunato tinha um ponto fraco, um orgulho imoderado no seu conhecimento de vinhos. Poucos italianos têm espírito de verdadeiros artistas, porque a maior parte do seu entusiasmo se concentra num esforço de adaptação à época e às oportunidades de ludibriar milionários ingleses e austríacos. Em matéria de pintura e joalharia, Fortunato, tal como os seus compatriotas, era uma nódoa. Mas quanto a vinhos velhos, era um perito. Bom, neste campo não lhe ficava muito atrás. Considerava-me um excelente conhecedor das melhores colheitas de vinho italiano e sempre que podia, comprava-o em grandes quantidades. Numa tarde, ao pôr do sol, durante a grande euforia do carnaval, encontrei o meu amigo. A excessiva cordialidade com que me falou provinha do muito que bebera. Vinha mascarado com um fato de arlequim e trazia na cabeça o característico carapuço enfeitado com guizos. Ah, senti um tal prazer em vê-lo que me arrependi de lhe ter quase torcido a mão quando lhe apertei.
Ainda bem que te encontro, meu caro Fortunato. Estás absolutamente espampanante. Sabes, recebi um barril que me garantiram ser de amontilado. Mas tenho umas minhas dúvidas.
O quê? Amontilado? Um barril não pode ser. E em pleno carnaval.
Eu tenho umas certas dúvidas. Mas fui tão idiota que paguei o barril sem te consultar primeiro, com receio de perder um bom negócio.
Amontilado!
Tenho algumas dúvidas.
Amontilado!
E quero ter a certeza.
Amontilado!
Como estás ocupado, vou à casa do Lucchesi. Se alguém sabe de vinhos, é ele, não há dúvida. O Lucchesi...
O Lucchesi não distingue amontilado de xerez.
Contudo, alguns imbecis creem que ele percebe tanto de vinhos como tu.
Anda, vamos embora.
Ai, para onde?
Para as tuas adegas.
Oh, não, meu amigo. Eu não quero abusar da tua bondade. Já percebi que vais a uma festa. Olha, o Lucchesi...
Não vou a parte nenhuma. Vamos.
Não, meu amigo. mesmo que não vás a parte nenhuma, vejo que te atormenta uma terrível constipação. As adegas são tremendamente úmidas e estão cobertas de salitre.
Ah, não tem importância. Esta constipação é insignificante. Amontilado, foste enganado. E quanto ao Lucchese, não distingues xerez de amontilado.
Enquanto falava, Fortunato apossara-se do meu braço, escondendo o rosto sob uma máscara de seda negra e agitando uma roca quase em frente ao meu nariz, arrastou-me em direção ao palácio. Não havia criados em casa. Tinham desaparecido, de repente, e sem pedir autorização para ir festejar o carnaval. Tinha-lhes explicado que não voltaria antes do amanhecer, ordenando-lhes ao mesmo tempo que não se afastassem de casa. Tinha a certeza de que esta ordem seria suficiente para assegurar o seu imediato desaparecimento, mal virasse as costas. Tirei 2 archotes dos mancais e, entregando um deles a Fortunato, convidei-o a seguir-me, através de várias divisões, até à arcaria que dava para as caves. Desci uma longa escada de caracol, recomendando cuidado a Fortunato, que descia atrás de mim. Finalmente chegámos ao fim da escada, imobilizando-nos por momentos sobre o chão úmido das catacumbas dos Montressor.
O barril?
Está mais adiante. Mas repara neste rendilhado esbranquiçado que brilha nas paredes destas catacumbas.
Será salitre?
Exatamente. Há quanto tempo é que tens essa tosse?
Já passou.
Bom, vamos voltar imediatamente para trás. A tua saúde é preciosa. És rico, respeitado, admirado e estimado. És feliz como fui outrora. E fazes muita falta. Não te preocupes comigo. Vamos voltar. Eu não gostaria de me sentir culpado se adoecesses. Além disso, há o Lucchese.
Basta! Que é uma tosse sem importância. Ninguém morre de tosse.
Oh, de facto. Também não era a minha intenção alarmar-te desnecessariamente. Contudo, devias ter cuidado, hein? Uns golos deste Medoc vão defender-nos da umidade. Bebe! Levou aos lábios, olhando-me de esgalha com um ar trucista. Fez uma pausa e acenou-me amigavelmente, agitando os guizos.
Bebo aos mortos que aqui repousam.
E eu, para que vivas muitos anos. Deu-me o braço novamente e prosseguimos.
Estas catacumbas são imensas.
Os Montressor eram uma grande família e muito numerosa.
Não me lembro do teu brasão.
Um pé ao ouro em Campo Azul, um pé esmaga uma serpente enfurecida, cujas presas estão cravadas no calcanhar.
E a divisa?
Nemo me impune la cessit.
Belo!
O vinho brilhava nos olhos e os guizos tilintavam. Até a minha imaginação fora estimulada pelo Medoc. Tínhamos caminhado ao longo de paredes de ossos empilhados à mistura com barris e travos, até que penetramos na parte mais recôndita das catacumbas. Parei novamente. E desta vez, atrevi-me a agarrar um braço de Fortunato. O salitre! Repara que cada vez há mais. Agarra-se à lâmpada como musgo. Estamos por debaixo do leito do rio e as gotas de umidade escorrem em fio entre os ossos. Olha, vamos. É melhor voltar para trás. Já é muito tarde. Olha a tua tosse.
A minha tosse não tem importância nenhuma. Mas antes de prosseguirmos, quero outro golo de Medoc.
Esvaziou-a de um trago. Os olhos chispavam-lhe como uma luz de crueldade. Riu e atirou a garrafa com um gesto que não compreendi. Olhei-o, surpreendido. Ele repetiu o gesto. Aliás, grotesco.
Não percebes?
Eu não.
Então não pertences à Irmandade.
Como?
Não és pedreiro livre.
Ah, sou sim.
Tu? Pedreiro livre? Impossível.
Ah, mas é verdade.
Então faz o sinal.
Este, por exemplo.
Respondi eu, exibindo uma colher de trolha que trazia escondida na minha roca.
Estás a brincar? Bom, vamos lá ver esse amontilado.
Está bem, está bem.
Disse eu, guardando a colher de pedreiro debaixo da minha capa e oferecendo-lhe de novo o braço. Pendurou-se nele pesadamente. Continuámos à procura do amontilado. Atravessámos uma série de arcos baixos, descemos, continuámos a andar e, descendo ainda, entramos num vasto sepulcro onde o ar era tão impuro que os nossos archotes ardiam sem chama. No canto mais recuado do sepulcro, havia outro de dimensão inferior, cujas paredes tinham sido construídas com ossadas humanas, do solo até à abóbada, à maneira das grandes catacumbas de Paris. Das suas quatro paredes, três permaneciam intactas. A um canto, empilhados num monte considerável, jaziam promíscuos os ossos da quarta parede, que o tempo se encarregara de derrubar, revelando uma cavidade recôndita com 4 pés de profundidade, 3 de largura e 6 ou 7 de altura. Aparentemente, nenhuma intenção especial presidira a sua construção, constituindo apenas um intervalo entre 2 colossais suportes da abóbada das catacumbas, sendo fechada por uma das paredes mestras de sólido granito. Fortunato ergueu o archote meio apagado, tentando desvendar baldadamente as trevas impenetráveis daquele misterioso recanto. Porém, a luz era tão fraca que não conseguimos ver onde ele acabava.
Entra! O amontilado está aí dentro. Olha, quanto ao Lucchesi...
É um ignorante!
Interrompeu o meu amigo, avançando com passos vacilantes enquanto o seguia de perto. Alcançou rapidamente a extremidade do nicho e, apercebendo-se de que a rocha o impedia de continuar, parou, estupefacto. Num instante, alcancei-o junto à parede de granito. Nessa parede estavam cravadas 2 cavilhas de ferro a uma distância horizontal de cerca de 2 pés. De uma delas pendia uma corrente curta, da outra, um cadeado. Passei-lhe a corrente sobre a cintura e em poucos segundos tinha-o bem preso. O espanto dele era demasiado para poder reagir. Depois, atirei a chave para longe e saí do nicho.
Passa a mão por cima da parede. Sentes com certeza o salitre. É mesmo muito, muito úmido. Imploro-te mais uma vez que regresses. Não queres? Nesse caso, vejo-me forçado a deixar-te. Mas antes disso, não quero deixar-te acumular com todas as gentilezas ao meu alcance.
O amontilado!
É verdade, o amontilado.
Lancei-me à pilha de ossos de que já falei. Afastei-os rapidamente, pondo a descoberto uma quantidade razoável de pedras e argamassa. — com esse material e a colher de pedreiro, comecei imediatamente a reconstruir a parede derrubada que dava acesso ao nicho. Estava prestes a completar a colocação da primeira camada de pedras quando me apercebi que a bebedeira de Fortunato se tinha praticamente evaporado. E esta certeza veio-me de um gemido lamentoso que se elevou do nicho. Seguiu-se um longo e profundo silêncio. Coloquei a segunda camada, a terceira, a quarta. De repente, comecei a ouvir as vibrações frenéticas da corrente de ferro. O barulho prolongou-se durante alguns minutos. Para gozar mais profundamente o meu triunfo, interrompi a minha atividade e sentei-me sobre um monte de aço. Quando o barulho se extinguiu, peguei na colher e coloquei sucessivamente a quinta, a sexta e a sétima camadas. A parede estava agora quase à altura do meu peito. Parei novamente e, deitando a mão aos archotes, ergui-os acima da parede incompleta, projetando uma luz pálida sobre o vulto de Fortunato. Subitamente, uma onda violenta de gritos estridentes produzidos pelas cordas vocais da figura acorrentada quase me derrubou. Hesitei por momentos. Estremeci. Desembainhando o meu punhal, experimentei a resistência das paredes do nicho, aplicando-lhe com ele sucessivos golpes. O pensamento súbito que me perturbou por instantes serenou. Tateei as paredes das catacumbas, cuja solidez me tranquilizou. Aproximei-me novamente da parede incompleta. Como um eco, repeti os gritos dele, imitando-os, superando-os até em volume e intensidade. Os meus gritos tiveram o condão de abrandar os dele. Era já meia-noite e o meu trabalho aproximava-se do fim. Tinha completado a 8ª, a 9ª e a 10ª camada. Completara já a parte da 11ª e última. Faltava apenas colocar uma única pedra sobre a argamassa. Peguei-lhe com esforço e coloquei-a no seu lugar, numa posição parcialmente correta. Nesse momento, um riso abafado vindo do nicho eriçou-me os cabelos, seguido de um lamento pesaroso em que dificilmente reconheci a voz do nobre Fortunato.
Que rica partida! Que comédia perfeita! Quando voltarmos ao palácio, vamos lhe achar um piedão! E enquanto bebemos os copos...
Dê-me ao teu lado!
Isso, amontilado! Mas não está a fazer-se um pouco tarde? No palácio, a senhora Fortunato e os outros devem estar à nossa espera. É melhor irmos andando.
Tens razão, vamos embora.
Pelo amor de Deus, Montressor!
Isso mesmo, pelo amor de Deus. Aguardei em vão a resposta às minhas palavras. Comecei a impacientar-me. Chamei em voz alta. Fortunato! Não houve resposta. Chamei novamente e continuei sem resposta. Fortunato! Passei um archote através da estreita abertura e deixei-o cair lá para dentro. Como resposta, apenas o tilintar das campainhas.
Sentia-me atabafar.
Por causa da umidade que reinava nas catacumbas. Apressei-me a acabar a minha obra. Empurrei a última pedra até a colocar na posição correta. E apliquei-lhe outra colherada de argamassa. Depois ergui de novo a velha pilha de ossos de encontro à nova parede. Durante mais de meio século, nenhum mortal a perturbou. Inclusive.